doutor em Direito, doutor Alci Rocha, advogado, professor da UESP, controlador da Câmara de Vereadores de Guanambi, que, por sinal, hoje tem sessão. E a sessão é transmitida pela 106 FM. Mas nós vamos conversar com o doutor Alci no nosso papo jurídico de hoje sobre as eleições 2020. E também, e aí, como eu devo usar fazer o meu marketing nas redes sociais, minha mídia na internet. Cola aí, porque a gente vai falar sobre esse assunto agora. Entrevista. Doutor Alci Rocha, 8 dias se passaram e graças a Deus você está aqui conosco para a gente matar a saudade da voz. Como vai?
Olá, Neide. Tudo bem? Neide, eu vou mandar uma foto nova, viu?
Manda a foto que Arthur lhe tosou ontem. Arthur pegou, deixou tosado, parecendo um carneiro, não foi? Tá lindo, tô acompanhando aqui no seu Instagram. Adorei o que Arthur fez. Ele fez o serviço completo, já até fiz meu comentário aqui. Deu
foi,
certo?
Sim, foi sim. Bom dia, Neide. Bom dia, Pois é, né? Esse negócio de tá em casa, quarentena, né? Eu tava feio, com cabelo muito grande e resolveu aparar as pontas, né?
Aparou, você acha? Máquina zero.
Passou mesmo, né? Foi. Não era pra ser assim, não. Foi acidente, viu, Neide?
Foi. É, mas com o Arthur, com a máquina zero na mão, meu amigo, não dá pra ser outra coisa.
Pois é, Neide. Esse ano nós estamos aí agora em ano eleitoral, né? Estamos cada vez mais próximos da eleição. E esse ano vai ser um ano. Vai ser muito mais marcante a campanha feita pelas redes sociais.
Com certeza.
Mas antes de falar da campanha, Neide, eu queria falar o seguinte. Está em discussão ainda, né? O TSE já se manifestou pela prorrogação, pelo adiamento das eleições para o mês de dezembro. O projeto está tramitando, dependendo do nosso legislativo federal. E a UPB, essa semana, ela fez uma... A União dos Vereadores do Brasil, ela fez uma manifestação pedindo a prorrogação do período da legislatura dos atuais vereadores e prefeitos para adiar para a eleição para 2022, né? Ao mesmo tempo que tem pessoas se movimentando para tão somente adiar a eleição para dezembro, tem gente tentando prorrogar o mandato para 2022. Tentando unificar a eleição, tá? A eleição nacional ficaria uma vez a cada 4 anos, né?
Atribuindo ao Covid. Agora eu lhe pergunto, igual estou vendo o comércio de Guanambi no dia de hoje, para que adiar eleições? Percebe?
O grande problema, Neide, é que quando as pessoas sozinhas vão para a rua, não é tanto um problema do governo, da gestão, né? Mas quando o gestor público, ele favorece que as pessoas se exponham, aí a responsabilidade já vai para a mão dele.
Entendi.
É por isso que os tribunais estão discutindo, né, a questão da modificação, para que a pandemia esteja mais sob controle, né?
Sim.
Os casos sejam mais controlados, para que eles não façam uma exposição da população, porque uma eleição, você sabe, não é só o dia da votação. A eleição envolve as reuniões com os candidatos, com seus eleitores, a conquista de cada voto, né? Eles vão tentar dar a população. Então,
mas aí eu lhe pergunto, a fila dos auxílios emergenciais e das cestas básicas, e aí, né, entra em contradição. O governo liberou, mas as filas são enormes.
Mas, por exemplo, o governo federal fez todo um investimento para que o auxílio fosse pago diretamente nas contas. E, infelizmente, uma parte da população ainda tem problemas em lidar com a tecnologia, é uma fragilidade que o país tem. E isso fez com que muita gente permanecesse nas filas dos bancos, né? A gente não tem, assim, o que discutir. Quanto à distribuição de cestas básicas, aí caberia a instituição responsável fazer uma organização, né? Quem sabe até utilizar o veículo para poder levar as cestas nas residências, evitando aglomerações, mas a gente sabe que...
Na prática não funciona, Alci.
Não tem funcionado, né?
Na prática não funciona, você sabe disso. É, a as coisas não funcionam e a gente vive do faz de conta. É um faz de conta mesmo, né? Que a lei determina uma coisa e a população age de outra forma. E aí, doutor Alci, me responda sobre isso.
O problema, como diz o nosso presidenciável, né? O nosso problema reside na educação, né? Nosso problema é a educação. Enquanto a gente não tiver um novo parâmetro educacional de formação cultural das pessoas, nós vamos permanecer com os mesmos problemas.
É, mas eu vejo especialistas falando que não se pode atribuir tudo à educação, né? Não se pode, porque a educação não aguenta carregar esse peso e doutrinar, talvez, ou fazer com que essa pessoa tenha o papel dela. Agora, não pode jogar responsabilidade pela educação. E onde fica a contrapartida das pessoas que não assimilam o conhecimento?
Mas, Neide, pense comigo aí. Japão e China já usam, por exemplo, máscaras há anos. Se você pegar de 15, 20 anos atrás, você vai ver o pessoal, os nossos orientais, usando máscara no seu dia a dia. Lá para eles é absolutamente normal. E isso é curioso, porque eu nunca vi alguém com a máscara, por exemplo, estampada com alguma imagem, com alguma figura, porque eles têm aquilo como um item de higiene mesmo necessário, né?
Sim.
E aqui no Brasil, com tão pouco tempo, nós já conseguimos personalizar, né, caracterizar as máscaras. Então, o brasileiro é diferente. E a gente vai demorar um pouco ainda para acompanhar esse ritmo para conter o Covid de uma forma mais séria. Não só isso, porque assim, a gente está achando que quando acabar o ápice da pandemia, nós vamos voltar para a vida que tinha antes. E a perspectiva não é essa, né?
Uhum.
E isso eu finalizo com a questão da educação, justamente porque muita gente não compreendeu ainda o que está acontecendo. Tem pessoas que estão achando, boa parte, que isso é uma coisa transitória, que rapidinho vai acabar e que nós vamos voltar a fazer as nossas manifestações, nossos comportamentos anteriores. E, infelizmente, isso não é algo assim que deveríamos ter tanta esperança pelos indicativos, né? De outros lugares do mundo e como se proceder.
Uhum. Com relação às eleições municipais de 2020, né, com essa pandemia, tem mais alguma estratégia além dessa data que está aí sendo analisada para acontecer a mudança, doutor Alci?
Bom, Neide, a União dos Vereadores, ela também reclamou da impossibilidade de fazer a realização das suas convenções virtuais, né? A recomendação do TRE e do TSE, faça tudo virtual, use os meios de videoconferência para poder fazer as convenções e tudo mais. Então, a União dos Vereadores, ela entende que nesse formato há um prejuízo para os candidatos à vereança, e em virtude disso que eles estão trabalhando na alteração da data, né, no adiamento do processo eleitoral. Agora, o que os profissionais da área estão recomendando é que deve-se buscar uma aproximação dos meios virtuais. Ou seja, eu preciso ter uma rede social mais ativa, eu preciso me preparar para fazer uma campanha virtual, eu preciso estabelecer minha rede, meus contatos, de forma que eu não fique para trás nesse pleito. Porque desde a campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro, que já houve uma mudança substancial, né? A campanha ela passou a ser muito mais ativa pelas redes sociais do que aquela antiga campanha do boca a boca, do corpo a corpo, né? E aí os candidatos precisam se envolver nesse processo, precisam se adaptar a isso. Acho que a palavra mais se encaixa no momento é uma adaptação, uhum, a essa mudança que estamos vivendo.
Nós tivemos assim campanhas exemplos, como essa questão do marketing nas redes sociais para as campanhas, né? Começou com Barack Obama, depois chegou com Trump, e o presidente Jair Bolsonaro realmente foi a sua influência nas redes sociais foi a maior de todos os tempos, né? Inclusive, eu acredito, mundialmente. Então, quer dizer que pode dar certo, mas não é tudo que se faz, todo o marketing que se faz na rede social que dá certo. Como faz para que seja o marketing correto, doutor Alci? Como fazer para utilizar?
A primeira preocupação que dá para ter é nas questões legais. Tá? Nós estamos ainda num período pré-campanha, então qualquer movimentação que seja feita assumindo-se ser candidato está infringindo a legislação e o indivíduo ele pode responder por isso. É importante destacar, Neide, que quando uma pessoa, um cidadão, se anuncia pré-candidato, ele chama a atenção da sociedade para si. Mas não é apenas da sociedade, né? Ele chama a atenção daqueles que irão concorrer diretamente com ele para o pleito. Então, a ideia é que aqueles que estão aí pré-candidatos estejam muito atentos às restrições legais. Então, eles não podem pedir voto, eles não podem usar nome, a sigla do partido, eles não podem, de forma alguma, expressar que vão concorrer. É uma coisa muito paradoxal. Ele é candidato, mas ele não pode pedir voto, ele não pode se apresentar para o portal. Ele pode ter o site dele lá, mas ele não pode vincular com a campanha ainda, porque ele precisa esperar chegar o 15 de agosto para dar o start efetivo à campanha eleitoral.
Então, só a partir de 15 de agosto é que os pré-candidatos podem fazer essa publicação.
É porque, assim, até a convenção ele não é candidato ainda. Quando ele for candidato, ele já poderá se dizer que é candidato. Mas a campanha eleitoral só quando é aberto aí pelo período eleitoral, a partir de 15 de agosto.
Entendi. Uhum. Certo. Então, e o que devo levar para as redes sociais? Eu, como pré-candidata, doutor Alci?
Você deveria trabalhar a sua imagem. Quem é você, a profissional que você é, quais são as suas competências, o que você pretende fazer, o que você faria, né, caso tivesse uma oportunidade. Uma coisa muito subjetiva. O marketing digital, ele está muito mais vinculado a esse perfil, a formatar a sua imagem, a você dizer quem você é, né, a você apresentar para as pessoas, a você começar a projetar uma mala direta para poder enviar suas mensagens. Sempre lembrando que ninguém é obrigado a receber suas mensagens, a partir que alguém sinaliza que não quer mais participar, tem que ser retirado. É uma coisa muito delicada, é um período muito sensível. Uhum. E a gente tem visto aí no dia a dia muita gente já se declarando candidato, já se declarando, já anunciando número, etc. E isso é algo muito sensível.
E caiu na rede social, né? Caindo na rede social.
Porque tem pessoas, teve políticos que já tiveram sua candidatura, seu diploma cassado em virtude de abusos cometidos nesse período pré-eleitoral. Então, toda atenção é necessária para que, de repente, um bom candidato fique impedido de assumir um cargo devido à falta de cuidado nesse período pré-campanha.
Eu estou conversando aqui com o doutor Alci Rocha, agora 12:07, né? Boa tarde para quem nos escuta. A Ariadne diz assim, olha só, sou colonizada, não recebi esse benefício, me cadastrei, não tenho filho pequeno. Agora tem gente colonizada e recebe Bolsa Família e recebe esse auxílio. Ela adentrou nessa questão, doutor Alci. Você quer responder? Porque é uma pergunta que está um pouco fora do nosso contexto de hoje. Mas os ouvintes interagindo...
É muito complicado falar sobre o recebimento do auxílio, porque cada família tem uma configuração. Tem muita gente, por exemplo, que nunca alterou o quadro familiar. Ou seja, para o Estado tem 5, 10 pessoas a mais que na família dele hoje não existe, porque ele não atualizou o cadastro dele. Então é muito sensível, teria que ver o cadastro dela para poder justificar, explicar pelo menos para ela o que aconteceu. Mas muitas pessoas que me procuraram, quando eu fui verificar o cadastro, estava já com uma família muito grande, com um enquadramento diferenciado daquilo que atualmente ela tem. E aí ela ficou sem receber e eu expliquei justamente isso. Olha, está sem receber em virtude dessa circunstância. Mas é muito individual. Não dá para falar assim, justiça sem saber detalhe o porquê que ela não recebeu, o porquê que o outro recebeu.
Certo. Doutor Alci, segura um pouquinho aí, a gente vai para o intervalo, volta rapidinho e continua falando sobre as eleições 2020, tá? E também sobre como utilizar o marketing agora, os pré-candidatos, antes que chegue aí a homologação na realidade da sua candidatura, o que fazer ainda para a gente tirar proveito, né? E usar bem as redes sociais. Tá certo?
Beleza?
Ok, beleza. Então vamos nessa. Eu quero te dizer se você está com problema. Falando também como as pessoas, né, os pré-candidatos já podem ir fazendo aí o seu trabalho de marketing digital. Doutor Alci, antes de adentrar novamente ao nosso assunto, tem aí notícia da Receita Federal e do INSS?
Estamos ainda com atendimento suspenso, né? Até onde eu sei, eles ampliaram alguns serviços online, tá? Mas ainda estão suspensos o atendimento presencial. O atendimento pessoal ainda está suspenso.
Uhum. É uma pena, né? Uma pena. Isso acaba emperrando muitas, principalmente empresas, né, que necessitam, ou também as pessoas no dia a dia, né, às vezes fazer os seus acertos. Mas eu acho que não parar de receber não, né, doutora Alci? Receber o governo nunca para. Cada um
pode
tem que cada um tem que rebolar como pagar agora que eles continuam fechados. Voltando para aqui o marketing, que os pré-candidatos já podem ir trabalhando nas redes sociais, né? Quais são as novidades que as redes sociais e o que as redes sociais também estão possibilitando para esses pré-candidatos, doutor Alci?
O ponto mais positivo, né, é que as redes sociais elas chegam na ausência do candidato. Então, se o candidato manejar bem as redes sociais, ele estará presente em todos os lugares de forma até, vamos dizer assim, simultânea, né? Ele não precisa mais as comunidades para que as pessoas saibam o que ele está fazendo. Principalmente porque nesse momento ele não deveria estar realizando ainda, né? Como ele ainda é pré-candidato, ele não deveria ainda estar realizando isso.
Mas não pode não, a pessoa em si, sem colocar número, como você falou no início?
Neide, presta bem atenção. Um pré-candidato vai te visitar, ele não pode pedir seu voto. O que que ele vai te falar? Ele não pode pedir seu voto. Ele não pode pedir seu apoio.
Entendi.
Legalmente ele tá errado. Ele vai falar, aí eu vou na sua casa, sou candidato agora a vereador.
Também não
eu
pode pedir
sua
voto.
Casa, na sua... eu não posso pedir voto. O que que eu vou falar na sua casa? Né? Eu não posso pedir voto. O grande problema é que muita gente faz de conta que não está sabendo dessas orientações, né?
Mas tem então, gente que já está apostando.
Tem gente que está apostando. Isso aí fica uma boa sinalização para os concorrentes que serão, né, adotar as medidas legais cabíveis quando for oportuno. Né? Então, assim, o candidato ele precisa trabalhar a imagem dele nas redes sociais. Ele precisa trabalhar quem ele é. Ele não pode não deveria, na verdade, nem ficar criticando tão somente quem está hoje no exercendo. Ele precisa fazer a imagem dele. Ele não pode ficar atacando quem está na cadeira ou os projetos que estão sendo realizados. Tá? Como também o candidato, o pré-candidato, não pode estar aí tentando tirar vantagem de uma possível relação que ele tem com o executivo ou com o governo federal, etc. Ele não pode. Ele precisa esperar o momento certo para poder dar start a esse tipo de fala.
Doutor Alci, quanto a essas alianças que foram feitas e as pessoas publicaram que tal vereador veio para cá, e em relação a isso, qual é a legalidade disso?
Pronto, o vereador do partido A ou partido B, não há problema algum. Ele foi pro partido, mas ainda não... Porque quem está na ativa é outra visão que tem, né? Porque quem está na ativa já é vereador. Mas, assim, aqueles que são pré-candidatos, que não estão ainda na ativa, de fato, eles têm que entender que eles estão numa posição de desvantagem. Desvantagem como? Quando um candidato a vereador sai de um partido e vai para o outro, ele está dizendo que ele vai ser candidato, possivelmente, com aquela nova agenda. Mas uma pessoa que não é candidato, ela não pode ainda estar se apresentando, né? E mesmo o vereador eleito, ele não fala qual é o novo número dele, ninguém pode saber, só depois que for homologado direitinho e que for dado a largada efetiva para a campanha.
Uhum. Vou dar um exemplo.
O pessoal fica muito ansioso, né? O pessoal fica muito ansioso, muito angustiado.
Uhum. Vou dar um exemplo aqui. Tipo, tal pessoa quer ajudar a comunidade e aí posta nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou manda via WhatsApp, né? É, dizendo que está ajudando a pessoa a regularizar tal documento, a tal tudo mais. E aí faz aquele card e coloca o nome dessa pessoa, porém não fala de partido, não fala de número, de candidato, nem nada. Isso é permitido?
É permitido. Agora, no futuro, se em algum momento ele usar esse apoio que ele deu para essa comunidade, para esse pessoal, ele poderá ser processado, aí poderá responder por abuso de poder econômico, porque ele está fazendo campanha antes da hora certa.
Entendi.
Então, se ele fizer alguma coisa, tem que, na campanha, esquecer. Na campanha, ele não fez aquilo. Então, eu estou ajudando a comunidade aqui, da paróquia tal, as cestas básicas, etc. Tem que pedir pandemia. Posso fazer? Posso. Não tem problema algum. Agora, no momento que eu estiver em campanha, eu não vou poder usar isso de forma alguma, porque eu poderia responder, porque eu estava fazendo ali já um trabalho antecipado. Fica muito claro, mesmo, uhum, a propaganda antecipada no caso dele.
E quando coloca o nome do candidato e aí coloca 2020? Só faltou um.
É a mesma coisa. É a mesma coisa.
Uhum.
O Trump está se antecipando, né? Está, uhum, se antecipando na campanha.
Entendi. E tem muita gente fazendo isso, doutor Alci?
Tem muita gente, e aí você vai entender que às vezes o pessoal, depois que acaba a campanha, as pessoas falam assim, mas por que ajuizou uma ação contra A, contra B? Ajuizou uma ação porque a pessoa agiu errado no momento que não deveria fazer aquilo, né?
Uhum.
Então as ações judiciais, elas não são a reclamação de quem perdeu uma campanha. As ações judiciais é aquele que quer ver reparado um uso ilícito, né? No momento equivocado que a pessoa fez. Então, você fez um uso no momento errado, uhum, de um direito seu. Então, eu não vou tolerar isso. Não posso perder a eleição em virtude disso.
Matérias jornalísticas é permitido porque a imprensa tem dado cobertura a essas coligações. Coligações ainda não é o momento, mas a esses apoios que têm sido buscados, isso é permitido?
A imprensa, ela tem que ter cuidado só, né, para não mostrar com a posição. Ela noticiar um fato é uma coisa. Ela se posicionar, como a gente tem visto aí, dizendo que tá bom, que tá salgado, que tá doce, é o equívoco, porque no futuro, uma ação, né, revelando lá na frente que o personagem que deu a notícia tá apoiando tal candidato, ele também poderá, inclusive, ficar fora do ar no período eleitoral. Entendeu, né?
Entendi.
Por exemplo, eu fiz uma ação e você publicizou. Aí, beleza. Aí, durante a campanha, se você estiver lá dando uma opinião favorável a mim, o candidato de oposição pode dizer assim, não, ela está dando uma vantagem indevida para o si, eu não quero isso. Então, você ficaria impedido. Isso já aconteceu na cidade, né? Inclusive.
Deixa eu te perguntar, outra dúvida. No caso, os vereadores estão aí com o seu trabalho, com o seu mandato, tá? Para os vereadores, isso é liberado ou serve tanto para os vereadores quanto para os pré-candidatos que desejam aí se candidatar?
Só cortou a pergunta, né? Repete, por favor.
Para os vereadores, eles estão em um mandato. Isso é válido para eles também com relação a essa, a esse trabalho, tudo que eles fazem, essa publicização, ou serve tanto para os pré-candidatos e para os vereadores que estão pré-candidatos à reeleição?
Existe uma diferença que você é observado mesmo. O vereador, ele pode falar do que ele faz como atividade do mandato dele. Então, o vereador, ele pode e deve dar publicidade àquilo que ele já faz ordinariamente, é a atividade dele. Então, ele pode dizer, olha, apresentei um projeto de lei, olha, eu pedi um emenda a um parlamentar, olha, estou trabalhando pela comunidade A ou B, ele pode fazer isso. Só que ele tem que ter muito cuidado para isso não vincular uma campanha prévia. Ele pode fazer isso, mas ele pode dizer assim, vamos fazer muito mais em 2021. Ele não pode, que já está configurando campanha.
Doutor Alci, onde essas pessoas buscam essas informações para ter toda a certeza como trabalhar a campanha?
Bom, no site do PSE, eles têm toda a legislação, toda a base legal. com a explicação detalhada de tudo isso que nós tratamos agora, rapidamente, aqui nessa manhã. Tá? Eles devem, inclusive, uma recomendação que eu dou aqui em candidato, né, de que procure uma assessoria de marketing que entenda dessa questão de legislação, porque, de repente, por uma manifestação equivocada, que às vezes não é intencional, às vezes a pessoa faz por não conhecer mesmo, não dominar o assunto, e acaba gerando um problema pós-campanha. Então, o ideal é que a gente tenha ciência do que faz, que possa participar do pleito com segurança, tá? E fazer o melhor por essa cidade aí. Precisa, né?
Com certeza. Quero te agradecer imensamente, tá? Finalizamos. Gostaria que deixasse suas considerações.
E só mais uma observação por fazer, é que os candidatos procurem trabalhar sua imagem e não detonar a imagem do outro. Existe um erro muito grande que a gente vem observando nas redes sociais, que muitos personagens, ao invés de trabalhar sua própria imagem, acaba trabalhando para destruir a imagem de outro. Tá? E isso não é legal, e isso muitas vezes ultrapassa o limite da razoabilidade e vai resultar em ações judiciais. E a gente tem que trabalhar para fazer o melhor pela população. Que vença o melhor, que vença a melhor proposta, e que todo mundo esteja aí de acordo a fazer o melhor pela cidade pela qual você está aí se candidatando.
Okay.
A gente não deve trabalhar para criar inimizade, mas trabalhar para ofertar o melhor para a cidade.
Logo, por que pode se encontrar depois das eleições no legislativo ou no executivo?
A cidade precisa também, né, mesmo, de gente.
Sim.
Que faça o melhor, né, e não de criar inimigos, né? A gente
com
tem
certeza.
Fazer o melhor pela cidade, não criar mais inimizade.
Uhum, com certeza. Obrigada, Alci. Ótima semana.
Boa semana, professora. Boa tarde.
Obrigada, ótima tarde. Amanhã vamos estar aqui com a professora Jane Kelly.